temos três heróis da fé aqui, Abel, Enoque e Noé. Né? Depois da abertura do capítulo 11, que foi o tema do último sermão dessa série, nós agora começamos a entrar na galeria dos heróis da fé. Alguns servos de Deus passam pela história sendo fiéis, mas são como nós, eu e você. A maioria de nós, filhos de Deus, que é gente que é conhecida apenas pelo Senhor. Nós somos conhecidos do Senhor. Mas dificilmente, se o Senhor não voltar daqui a 200 anos, alguém vai falar do Joel, ou alguém vai falar do Natan, né? Do Renan, sabe? Nós somos gente comum. Nós somos aqui, nós estamos aqui no meio da nossa pequena família da fé, vivendo hoje sob o conhecimento do Senhor. Mas ao longo da história, aprouve ao Senhor que algumas pessoas fossem destacadas, tivessem suas vidas destacadas e ficassem como exemplos registrados para a nossa vida. O capítulo 11 de Hebreus trata exatamente disso. Gente de carne e osso como nós, que viveram como nós na circunscrição da sua vida, lidando com gente, enfrentando problemas, gente comum como nós somos, e que por uma razão ou outra, debaixo da vontade de Deus, eles ficaram para a história. São pessoas diferenciadas ao longo da história do Senhor. É inegável que ainda vai se falar muito, talvez até a volta do Senhor, a gente vai ouvir falar de Billy Graham, de R.C. Sproul, né, de Charles Spurgeon, tem bem mais de 100 anos, até hoje nós falamos dele, Jonathan Edwards, são pessoas que vão ficando na história, que Deus levanta, fazem grande obra e ficam como um legado, como parte da história. E quando os estudiosos da história da igreja se debruçam sobre esse tipo de episódio, de fenômeno, uma das pessoas que eles sempre deixam para nossa apreciação é, já na era pós-apostólica, né, claro, é Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que viveu entre 354 e 430, já da nossa era, portanto, entre o século IV e o século V. Um sujeito que inicialmente era pagão, devasso, vivia na luxúria, promíscuo, vivia com concubinas, maniqueísta, hedonista. Olha quanta coisa feia, eu estou falando de Agostinho de Hipona. Até que em 386, aos 31 anos de idade, ele foi impactado pela palavra de Deus. E ele registra isso nos seus escritos, ele próprio confessa o que aconteceu com ele, tanto que um dos livros de maior impacto escrito há tanto tempo e que até hoje gera impacto é o Confissões de Santo Agostinho. E ele ali fala sobre aquele irmão que pregando o impactou com a palavra de Deus, ele diz assim: as suas palavras ministraram, isso é Agostinho falando em Confissões, ministravam constantemente ao povo a substância do teu trigo, a alegria do teu óleo, a embriaguez sóbria do teu vinho, tu me conduzias a ele sem que eu o soubesse, para que eu fosse por ele conduzido conscientemente a ti. E assim ele descreve aqueles momentos em que ele foi inebriado pela palavra do Senhor, foi conduzido pelo próprio Deus. Em 391, 5 anos após a sua conversão, ele é ordenado ao ministério pastoral e ele se torna um dos maiores pregadores e pensadores de toda a era cristã. Até hoje, os seus sermões são lidos, eu leio os sermões de Agostinho de vez em quando, eu leio os seus textos, o seu livro A Cidade de Deus é fabuloso, quem nunca leu deve ler. E ali naquele momento, já chegando perto da sua morte, em meio às invasões bárbaras e à dissolução iminente do Império Romano, onde ele estava, no norte da África ali. As suas mensagens foram mensagens que trouxeram conforto ao povo, trouxeram sossego à alma de um povo que estava sendo assolado pelo inimigo, sendo agredido, tendo suas casas invadidas, tendo suas cidades, seus muros derrubados, as suas cidades com fogo ateado. E ali, no meio daquela confusão toda, ele insistia na doutrina da salvação pela graça e na predestinação dos santos do Senhor. E isso trazia refrigério e descanso àquelas pessoas. Ele teve alguns pensamentos dos quais nós discordamos. Não vou falar deles agora não, senão você vai ficar pensando mal dele. Mas ele teve alguns pensamentos. E de quem nós não podemos discordar? O único texto inerrante é a Escritura. De todos os outros autores nós podemos discordar. Ele não perdeu a esperança diante da catástrofe política que estava ao seu redor. Pelo contrário, ele viu como o papel social, o papel espiritual, o papel intelectual da igreja do seu tempo havia intensificado a sua força, a força da igreja em muitas partes do mundo. E uma coisa que ele dizia era: a queda do Império Romano não significa a queda do cristianismo. O império pode cair, o cristianismo ficará de pé. E ele morreu com essa fé, e ele estava certo. Não só o Império Romano, muitos impérios já caíram, muitos reis já passaram, muitos déspotas já queimaram Bíblias em praça pública, todos eles passaram. A Igreja de Cristo continua de pé, e contra ela os portais do inferno não vão prevalecer, até que a era da Igreja passe e chegue a era da eternidade celestial. Aí tudo isso ficará para trás e os santos estarão reunidos com o Senhor. Agostinho nos ensina a viver na adversidade, na contrariedade, mantendo firme a nossa fé. Eu usei esse exemplo aqui para vocês verem que não é apenas os heróis citados, com os heróis citados nas páginas da Bíblia, que nós temos esses exemplos. Nós temos muitos. E Deus tem sido bondoso ao nos deixar esses exemplos a fim de nos fortalecer também. No dia 28 de agosto de 430, ele morria, morreu em paz. Dizem os relatos a respeito da sua morte que ele passou os seus últimos dias de vida recluso, pedindo perdão ao Senhor. Sucessivamente, ele passou dias em contrição diante do Senhor e lendo os salmos penitenciais de Davi, que ele mandou escrever em formatos maiores e pendurar nas paredes do seu quarto. E ele lia os salmos e se constrangia diante do Senhor, até que ele morreu. Morreu em oração ao Senhor. Alguns outros assim também foram. John Stott, alguns anos atrás, testemunhas que estavam com ele na hora do seu falecimento disseram que ele estava bem idoso, deitado num sofá, alguma coisa assim, na sua sala. Ele estava num retiro para idosos, já bem velhinho, e ele pediu a um dos irmãos: você pode ler o salmo? Começaram a ler, todos disseram amém, e ele não disse. Ele tinha ido durante a leitura do salmo. Ele foi se encontrar com o Senhor. Isso acontece, e esses exemplos são deixados para nós vermos que Deus deixa didaticamente algumas dicas para nós. Nós talvez nunca sejamos conhecidos, talvez nunca falem por aí: ah, sabe, aquele irmão lá da igreja presbiteriana do bairro Imperial, ele estava assim e aconteceu isso. Talvez nunca diga, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Assim como esses grandes heróis da palavra e da história foram conhecidos do Senhor, o seu Deus, cada um dos seus filhos é conhecido dele, e é isso que importa. Com base nisso, nós vamos olhar para esses três heróis. Eles foram registrados, um deles muito pouco, que foi Enoque, mas nós sabemos algumas coisas deles. Abel, ele creu e cultuou ao Senhor. Está aqui no versículo 4, E se você depois puder, e se você tem o hábito de anotar, anote aí Gênesis 4, de 1 a 12, que é onde você vai encontrar de onde é que o autor aos Hebreus tirou esse versículo 4. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Assim começa o capítulo 11 de Hebreus. Isso não quer dizer que a fé não seja percebida, e nem que o objeto da fé, as coisas que são invisíveis, que são citadas aqui no comecinho, não sejam reais ou perceptíveis aos filhos de Deus. Nós percebemos o objeto da fé, mesmo que esse objeto da fé esteja no âmbito das coisas que não conseguimos ver. E eu falei aqui no último sermão dessa série, dos versículos 1 a 3, que o fato de ser invisível não tem nada a ver com ser irreal. É invisível, mas é real, porque está no âmbito da esfera do próprio Deus. Abel, esse aqui de quem fala o versículo 4, sabia de alguma forma, de alguma maneira, ele sabia que não se deve aproximar de Deus de qualquer jeito. Existe uma maneira certa de chegarmos perto de Deus. Abel antecedeu em muitas gerações a promulgação da lei de Deus. Ele aconteceu muito tempo antes de Moisés dizer para o povo: Deus exige isso, faça um sacrifício assim, façam isto ou aquilo. Foi muito tempo antes. O texto foi escrito no tempo de Moisés, mas a narrativa de Abel é de muito tempo antes. Abel não sabia, nós sabemos. Os hebreus que ouviram essa leitura aqui, depois que Moisés escreveu, também sabiam, mas Abel não sabia. Ele não tinha os aparatos do sacrifício, ele não sabia o que fazer, mas ele sabia de uma coisa: Deus é santo, eu não sou santo, e para chegar perto de Deus, eu preciso fazer alguma coisa, e eu preciso fazer essa coisa do jeito certo. E Abel, então, de alguma forma entende que ele precisava levar um sacrifício diante de Deus que fosse aceitável. E ele foi pelo caminho certo, porque diz o texto de Gênesis, nos ensina, nos mostra que ele foi com um coração crédulo na promessa que Deus tinha feito, numa redenção que havia sido proposta desde quando Deus olha para o homem caído e diz que ele próprio vai prover o meio para reverter essa situação. O sangue de um animal tinha sido derramado logo após o pecado, e ele talvez tenha ficado com aquilo na cabeça. Lembrem-se que ele era filho de Adão e de Eva. Nós não sabemos se ele estava presente naquilo tudo, porque a Bíblia não diz. É possível que tenham nascido filhos antes da queda? É possível. Tem uma dica no texto, porque um dos pesos da mão de Deus sobre o homem há várias, e sobre a mulher também há várias. Um dos pesos sobre a mulher é: multiplicarei as dores do parto. Você não multiplica o que não existe. Ela devia saber o que era dor de parto, mesmo que fosse muito tênue, porque agora Deus disse: sabe aquela dorzinha que você sentiu? Eu vou multiplicar isso por causa do seu pecado. É possível, a Bíblia não é taxativa. Mas o que tinha acontecido lá, tanto Deus sacrificando aquele cordeiro para cobrir as vergonhas de Adão e de Eva, quanto agora Abel dizendo: é isso que eu vou fazer, eu vou derramar sangue, vou levar sangue diante do Senhor, nada mais é do que a tipificação, quase que pretérita, daquilo que Jesus Cristo faria por nós na cruz do Calvário. Abel é a primeira pessoa descrita na Bíblia como tendo se aproximado de Deus com a intenção de o adorar. Nós não lemos isso sobre Adão, não lemos isso sobre ninguém do seu tempo. Abel foi o primeiro que disse: eu vou chegar perto de Deus porque eu quero adorar Deus. Eu não quero fazer como meu pai fazia antes de pecar. Ele chegava perto de Deus para conversar com ele. Devia ser ótimo antes do pecado, mas agora não tem jeito. Eu preciso adorar a Deus, eu tenho que fazer isso do jeito certo. Abel agiu por pura obediência, na direção de algo que ele nunca tinha visto. É por isso que o versículo começa pela fé. Ele nunca tinha visto, ele nunca tinha feito, ele nunca tinha percebido, não tinha sacerdócio, ele não sabia o que era aquilo. Pela fé, ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que um outro sacrifício, que foi o do seu irmão Caim. E esse mais excelente, quando você vai lá para fazer exegese, você descobre que ele é um sacrifício muito melhor, porque é muito maior. A ideia é essa: ele é muito melhor e muito maior. Então ele é superlativo em todas as circunstâncias da interpretação. Ele fez ao contrário do seu irmão Caim, que seguiu um caminho bem diferente na sua adoração. Ele também quis adorar a Deus, mas ele adorou a Deus de modo muito parecido com aquilo que nós veríamos depois os filhos do profeta Eli fazendo, que chegaram a oferecer fogo estranho ao Senhor e por isso morreram. Eles dois, depois o pai morreu. Caim é o típico exemplo de quem inventa uma forma própria de querer adorar a Deus, como se Deus fosse um objeto qualquer dos nossos caprichos. Eu hoje vou inventar um culto, esse culto vai ser, vamos fazer tudo diferente aqui. Deus não pediu nada diferente, ele disse o que ele quer no culto. Podemos ter liturgias diferentes, a Bíblia não nos instala numa liturgia, mas a Bíblia diz o que agrada a Deus no culto ao Senhor, e tem coisa que Deus não prescreve para o seu culto, mas nós gostamos dessas coisas, nós, seres humanos, carne, a gente gosta de algumas coisas, e às vezes a gente quer fazer com Deus o que a gente faz no aniversário do amigo. Sabe o que é? Você não pensa o que vai ser útil para o seu amigo na hora de comprar presente, você quer dar para ele o que você gosta. E se ele não gostar? Ah, azar, eu dei presente. Se ele não gostar, azar o dele. Não é isso que nós fazemos com Deus? Eu vou fazer o culto do meu jeito. E se Deus não gostar, azar o dele. Eu dei o culto. Se ele não gostar, problema dele. Foi assim que Caim fez. E quando nós comparamos Gênesis com Hebreus, né, Gênesis, como eu falei para vocês lá no comecinho, e aqui Hebreus 11, para nós entendermos melhor por que é que Abel é citado como herói da fé e Caim novamente é citado como um infeliz, há três elementos aqui que devem nos constranger. Primeiro, o sacrifício que ele apresentou a Deus era melhor do que o sacrifício daquele que não sabia cultuar. Então você, sem problema nenhum, não vem com aquele jargão que anda por aí. Você não pode julgar ninguém. Pode sim. Você olha para a árvore e vê o fruto e você sabe o que é, tá? Simples desse jeito. Então, quando você olhar determinados cultos, determinados sacrifícios que são feitos a Deus, você diz assim: eu vou fazer melhor do que isso. E não é que você queira ser melhor do que os outros, mas ofereça o culto que Deus quer, e esse culto será melhor do que um culto profano. Abel fez assim, Caim fez ao contrário. Segunda coisa: a palavra de Deus diz que Abel era um homem justo. E o que é ser justo? Se não alguém que, sendo olhado por Deus, é diferente das pessoas do seu tempo. Quando Deus nos torna justos em Cristo Jesus, ele nos torna diferentes das pessoas do mundo que não o têm em seu coração. Por isso é que ele nos diz depois de justificados: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez tendo sido feitos diferentes, afastem-se, justificados e santificados, diferentes e afastados. E Abel era considerado um homem justo. E o curioso é que diz aqui: tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, de novo a fé, mesmo depois de morto ainda fala. Defunto não fala, mas o testemunho do defunto fala. E é isso que ele quer dizer aqui. A vida de Abel, o seu culto, o seu sacrifício, a sua justiça, seu testemunho, a sua fé, foram tão contundentes para o seu tempo e para a história da redenção, que Deus fez questão de mandar o autor sagrado registrar. Ele morreu, mas ele continua falando. O sacrifício de Abel é melhor, é maior, porque o seu coração estava integralmente, inteiramente devotado ao Senhor, seu Deus, e aquilo que ele queria fazer. É aí que nós nos diferenciamos, é na estrutura do nosso coração. Ele escolhe, diferentemente de Caim, não uma parte, mas ele escolhe as primícias do seu rebanho. Vamos ler depois lá o texto de Gênesis que eu dei para vocês. Um coração realmente devotado a Deus não lhe presta culto com o que sobra. Caim prestou culto com o que sobrava. Ele olhou lá tudo que ele plantou, ele foi para o lado da botânica, né? Ele cultivava ou colhia, provavelmente ele colhia as coisas, e ele vai lá, pega, bom, isso aqui está bom, vou levar para Deus. Enquanto Abel disse, o que que eu tenho de melhor na minha criação? Eu vou pegar e vou sacrificar a Deus. Um coração realmente devotado a Deus não presta culto ao Senhor com o que sobra. Isso não é culto a Deus. Esse é o culto de Caim. E aqui está diante de nós, como um dia Deus conduziu o povo até diante de dois montes, tem o monte da bênção e o monte da maldição. O que é que vocês escolhem? Eu estou levando a igreja presbiteriana do bairro Imperial para diante de duas coisas: o culto de Caim e o culto de Abel. O que é que vocês escolhem? Eu estou falando sério, porque crente tem que se defrontar com determinadas circunstâncias que a palavra de Deus põe diante de nós. Você vai continuar prestando culto, caso você o faça, você vai continuar prestando culto a Deus com o que sobra, ou você vai dar o que você tem de melhor para cultuar ao Senhor? É o mesmo Deus que continua dizendo, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto, tem coisa que eu ordenei, tem coisa que eu não ordenei, tem culto que me agrada, tem culto que não me agrada, eu não quero o resto, eu quero o melhor. Essa é a fala do Senhor. O culto de Abel agrada a Deus e faz, vejam bem, e faz com que bênçãos do Senhor sejam derramadas como forma de resposta agradável e graciosa da parte de Deus. E se nós entendermos isso, nós não vamos entrar por aquele outro engodo que existe por aí, também de cultos falsos, que dizem, traga tudo que você tem, deposite aqui que o Senhor vai lhe dar, né, usando textos de forma errada, 30, 60 e a 100 por 1, como se isso falasse de dinheiro. Não fala de dinheiro, fala de pregação do Evangelho. Não sejamos presa nem de um engodo, nem de outro. Sejamos fiéis ao que Deus nos ordena fazer. As primícias são os primeiros elementos, é a primeira coisa. E não é apenas, vejam bem, não entendam que a oferta de Abel foi aceita porque era animal e a oferta de Caim foi rejeitada porque não era animal. Porque depois, na prescrição da lei de Deus, ele manda dar um monte de oferta de cereal. Se Deus não gostasse de cereal, ele não tinha pedido depois. O problema não é ser cereal nem ser animal, o problema é o coração. Porque é o coração que decide. Eu vou pegar, eu vou comer, eu vou amassar bolo. Eu estou olhando como um hebreu antigo, né? Vou amassar meu bolo, sabe? Vou usar minha flor de farinha, vou fazer tudo. Ah, Senhor, sabe? Sobrou essa cumbuca aqui de farinha, vou levar lá para o templo. Não era assim. Era você, chegou a época da colheita, chegou, pega o primeiro molho que você colher e leva para o templo. Pega a primeira bacia de farinha que você processar e leva de oferta ao templo. Pega o primeiro animal que nascer do seu rebanho, desde que ele seja sem defeito, e leva. É o primeiro, não é o último, não é o do meio, não é o segundo, é o primeiro. E em lugar nenhum da Bíblia eu vi Deus mudando isso. A Escritura sempre ordenou que nós oferecêssemos ao Senhor o que temos de melhor. Porque quando foi a vez do Senhor, Ele não mandou nenhum anjo de segunda ordem morrer por nós. Ele não mandou nenhum herói da fé morrer por nós. Ele mandou o que Ele tinha de mais precioso, que era o Seu Filho Jesus. No tempo da Páscoa, a Páscoa tinha sido definida. Vamos lembrar que a Páscoa é a sombra da nossa Santa Ceia. No finalzinho do tempo da Páscoa, o sacerdote apresentava ao Senhor, no templo, o primeiro feixe de cereal colhido. Está lá em Levítico. É uma ordem, Levítico 23, de 9 a 11. Está lá, está escrito. O Pentecoste era a festa das primícias. Pentecoste marca o início da igreja. Olha como é que essas coisas são simbolicamente entrelaçadas. Pentecoste marca o início da igreja. E era a festa das primícias porque estava no final do tempo da colheita. Estava dentro do calendário. E nesse tempo os hebreus ofereciam a Deus um pouco da melhor farinha feita com aqueles cereais colhidos como primícias. Levítico 23, 16 e 17. Esse é o princípio que até hoje se preserva na igreja do Senhor, para as nossas vidas e para os nossos dízimos e ofertas. O que é que eu tenho para oferecer a Deus? Na minha vida, eu tenho o que sobra, eu tenho o que restou, eu separo as minhas horas do dia para tudo. Eu trabalho, eu como, eu me divirto, fico 28 horas do dia na frente da televisão, jogando gamezinho. Nada contra a sua TV e o seu game. Mas vejam bem, às 23 horas, 50 minutos e 30 segundos, o infeliz, para dizer que naquele dia orou, ele fala: Senhor, Tu sabes de tudo, amém. É Caim, isso não é Abel. O sujeito recebe o seu salário, fruto do trabalho que Deus deu a ele. Nós cremos na governança de Deus da nossa vida. A última coisa que ele faz, quando sobra, é verificar a sua fidelidade a Deus. Isso é culto de Caim. Abel passou longe disso aí. Começo da era cristã, os pastores que lideraram a igreja foram os apóstolos e começaram a construir a segunda geração de pastores. Mas essa primeira geração foi de pastores testemunhas, auriculares e visuais de Cristo, andaram com Ele. Até Paulo, que se chama de aberração tardia, ele ouviu o Senhor falar com ele e teve um encontro contundente que o jogou ao chão. Ele caiu do cavalo, certo? Vocês lembram desse texto em que ele cai do cavalo? Vocês estão espertos, né? Vocês imaginem o sujeito ter andado 3 anos com Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus, cheirando Jesus. E depois Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus. Eles começam a falar da salvação em Cristo Jesus. Aí passava um hebreu, passava um gentio, passava um romano daqueles, dizendo: isso é mentira. Eu vi, você não tem como negar, eu vi, eu sou testemunha. Você pode falar o que você quiser, eu vi, eu ouvi, eu andei com ele, eu vi quando ele desceu, ele se encontrou com João Batista, eu estava ali naquela ribanceira. Eu vi quando um sujeito com a mão seca chegou perto dele, eu vi quando a mão esticou na frente de todo mundo. Esse é o testemunho de Abel. O testemunho de Caim é como o nosso, que nós levamos a mensagem do Evangelho, quando levamos, com uma displicência tal que nem o outro crente acredita no que a gente está falando, quanto mais o incrédulo, porque nós perdemos a coragem. A Bíblia nos chama de testemunhas, mas nós não testemunhamos. Sabe a prova disso? As igrejas saudáveis continuam vazias, porque as ovelhas, que deveriam ser testemunhas, são silentes, como Caim e não como Abel. Jesus Cristo é a primícia de todos os que morreram nele. 1 Coríntios 15, 20 a 22. E todos os verdadeiros crentes, assim como Abel, também devem ser as primícias do Senhor. Tiago 1,18. Eu quero ser primícia. E eu gostaria que todos aqui fôssemos primícia. Se formos primícia, cultuaremos como Abel e não como Caim. Mas aí vem Enoque. Abel creu e cultuou. Enoque creu e adorou. Viver no tempo de Enoque não era fácil, gente. Era um tempo esquisito. Ele lembra bastante a nossa época, de certa maneira. Todo mundo querendo agradar a si mesmo, todo mundo querendo os seus próprios desejos. Ninguém queria olhar para além do seu próprio ombro. Mas Enoque, na contramão do seu tempo, entendia que o Deus que ele não via, por isso que começa pela fé, Enoque foi levado pela fé. Era o único Deus verdadeiro e por isso ele tinha que agradá-lo e agradá-lo a tal ponto que a sua vida inteira agradasse a Deus. Enoque andava com Deus, conversava com ele, andava com Deus até que um dia ele começou a andar e nunca mais apareceu. E é isso mesmo que a Bíblia diz, lá em Gênesis 5, 18 a 24. E é interessante que o autor aos Hebreus usa para o versículo 4, Gênesis 4, para o versículo 5, Gênesis 5, e para o versículo 7, ele usa Gênesis 6. Ele vai numa cadência. Ele saiu dessa terra sem morrer, com o corpo e tudo. É o que a Bíblia diz, né? Muito parecido com Elias. Outra circunstância, mas muito parecido com ele. Para Enoque, a realidade não precisava ser vista com os olhos naturais, ele simplesmente andava com Deus. E o andar com Deus é algo tão profundo que a Bíblia nem explica direito o que era isso. Ter fé, como Enoque nos demonstra, é ter convicção plena da realidade invisível, porém real, do próprio ser de Deus e aquilo que envolve o ser de Deus. Em agradar a Deus de todo o coração, sem que haja qualquer outra coisa, por lícita e digna que seja, acima ou pelo menos no mesmo patamar de Deus, não pode. É tudo abaixo de Deus. A tal ponto Enoque é pouco falado, que às vezes nós recorremos para a literatura extra-bíblica para ver alguma coisa além do que a Bíblia fala. Tem um livro que nós não temos aqui no nosso texto, não vão dizer por aí que agora eu estou adotando livros, tá? Que não são canônicos, mas é apenas a guisa de informação. Lá em Eclesiástico 44,16 está escrito assim: Enoque agradou ao Senhor e foi tomado. Ele foi um exemplo de arrependimento para todas as gerações. E há citações de outros textos não canônicos também, inclusive dentro da Bíblia tem uma citação de um texto não canônico, está lá em Judas, versículos 14 e 15, em que nós lemos assim: foi a respeito deles que também profetizou Enoque. Em lugar nenhum da Bíblia fala da profecia de Enoque, só aqui, Judas que fala. Também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, aí vem a profecia de Enoque, que ele transcreve aqui: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Que o livro não é canônico, não é. Esse é o livro de Enoque. Agora, que essas palavras são verdadeiras, são, porque quem inspirou a Bíblia, que é canônica, foi o Espírito Santo. Deu para entender? Mas nem Gênesis, nem o resto da Bíblia toda falou muita coisa de Enoque. Nós sabemos que ele serviu ao Senhor de todo o seu coração e que adorou ao Senhor integralmente. Isso quer dizer, ele todo adorava a Deus. Ele era da sétima geração após Adão. Está lá em Gênesis 5, de 1 a 18, você pode ler isso aí. Nós somos informados, Gênesis 5, esse trecho, é uma genealogia. E é curioso que todos os personagens, antes do versículo 24, que fala de Enoque, e depois do versículo 24, antes de 24 e depois de 24, todos os personagens citados ali terminam com um moto. Fala do fulano e morreu. Fulano não sei o que lá e morreu. Beltrano não sei o que lá e morreu. Aí quando chega no versículo 24 de Enoque, o moto muda. Não diz que ele morreu, mas diz assim: e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. Enoque estava numa estatura espiritual especial, de homens e mulheres que vivem as suas vidas normalmente. Gente como nós, vive normal, é gente, carne e osso. Tem família, tem filhos, trabalha, se relaciona com o mundo, com as pessoas. Mas que passam o tempo de tal forma conectados a Deus, a despeito de tudo isso, estão tão conectados a Deus, que se tornam pessoas especiais diante do Senhor. E na história da redenção, alguns foram assim. Essas pessoas contam tudo a Deus, se relacionam em profundidade com Deus, têm no Senhor a sua primeira e mais preciosa pessoa do relacionamento, sabe? Com quem elas se relacionam, a tal ponto que os seus pensamentos são tomados na direção do Senhor. Andar com Deus é algo que a gente tem dificuldade de explicar, a não ser que você olhe no capítulo seguinte, quando vai começar a falar de Noé, no versículo 9 do capítulo 6, temos a explicação do que é andar com Deus. Andar com Deus é ser justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus porque ele era justo e íntegro no meio do seu tempo, entre os seus contemporâneos. E Enoque excedeu todos os demais a ponto de Deus o poupar da maldição que o próprio Deus tinha dado por causa da queda. A maldição era: você vai morrer. E Deus o poupou. Não explica, a Bíblia não explica por quê, mas o fato é que a Bíblia diz que isso aconteceu. Se a Bíblia diz, é verdade. E o terceiro ponto, esse sermão de três versículos, quatro versículos, dá para pegar um versículo cada sermão, né? Noé creu e foi salvo. Um creu e cultuou. O outro creu e adorou. E Noé creu e foi salvo. Até Gênesis 6 nunca tinha chovido. Depois você lê lá direitinho, nunca havia chovido, nunca ia água, sabe? Não inundava. Tijuca nunca ia encher. Não chovia. Não caía chuva. Diz a Escritura que subia algo semelhante a um vapor d'água da terra e que regava a terra. E toda a umidade que era necessária para as plantações e para a sobrevida natural subia dessa espécie de vapor d'água. E era suficiente. Sem nunca, vejam bem, pela fé, Noé, divinamente instruído, sem nunca ter visto chuva. Você imagina, não existe chuva, nunca choveu. Tenta imaginar isso. Aí você ouve uma voz, vê uma visão. A Bíblia também não diz como é que foi essa fala de Deus com Noé. Mas aí aparece, digamos que seja uma voz, e diz assim: Noé, faz um barco, mas é um barco muito grande. Barco? Para que isso? Para você navegar. Mas não tem rio aqui perto, eu não estou perto do mar. É que vai chover, Noé. O que, que é isso? Vai cair água do céu? Não, aí não. Mas a Bíblia diz que Noé creu. Nunca aconteceu. Você já foi para o céu? Você já está na eternidade com Deus? Mas você crê que você vai? De todo o coração? Pois é, Noé também creu, de todo o coração, sem nunca ter visto a chuva, como você nunca viu o céu. Ele creu. Ele acreditou por causa da palavra de Deus, assim como você acredita no céu por causa da palavra de Deus. Você nunca viu e crê? Bem-aventurados os que? Ih, gente. Aqueles que não e vamos de novo. Bem-aventurados. Isso. Ele acreditou no que Deus falou e pronto, não precisava fazer mais nada. Aí vem o lado esquisito da história. Ele não tinha qualquer prova da realidade que estava por vir, como você também não tem nenhuma prova do céu, a não ser a palavra de Deus. Então ele pegou todas as suas, ele tomou todas as suas decisões diante de algo que ele não conhecia, nunca tinha visto, mas que ele creu que era verdade, porque Deus tinha falado. Ele gastou um século. Você sabe o que é um século? 100 anos. Cortando madeira, aparelhando madeira, pregando madeira, construindo uma arca, sozinho, 100 anos. E sabe o que aconteceu com ele durante 100 anos? Durante 100 anos, ele ouviu zombaria. Você sabe o que é isso? Bullying. O bullying começou com Noé. As pessoas vendo Noé cortando árvore sem parar. O que é isso, Noé? Vou fazer uma arca, um barco enorme. Por quê? Porque vai chover. É doido. É maluco. Deve ser Alzheimer. Vocês imaginem 100 anos construindo um negócio para fugir de algo que nunca existiu. Ele não desistiu de crer na verdade, mesmo nunca tendo visto aquilo. Esse é o princípio da perseverança dos crentes. Nós não desistimos da verdade, mesmo que nunca tenhamos visto. No final da história, tudo e todos ao seu redor naufragaram naquelas águas, que subiram e subiram muito. A água começou a cair. Imagina os primeiros pingos, né? A turma olhando assim, ué, que é isso? E alguém deve ter lembrado, olha, o doido que passou 100 anos dizendo que isso ia acontecer, e não é que aconteceu? E agora o que a gente faz? Vamos bater na porta daquele barco. Não é o que está escrito lá em Gênesis? Que alguns tentaram se salvar, mas a porta foi fechada. E foi fechada pelo poder de Deus. E nem se Noé quisesse, ele teria podido salvar alguém. Que enquanto a mensagem era pregada, resolveu não crer, enquanto Noé e sua família, crendo, estavam dentro da arca. Aquela verdade anunciada por Deus, que não tinha sido previamente conhecida ou vista, é como se Noé dissesse: Deus falou, está falado, é melhor crer, vai ser cumprido assim, e foi cumprido assim. Os homens de seu tempo morreram afogados por sua incredulidade. Noé e seus familiares viveram pela fé. Como nós vimos, Noé foi alguém que creu no mundo que não cria. Alguém que teve fé no mundo que não tinha fé. Versículo 9 de Gênesis, aquele que eu citei antes, diz assim: Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Versículo 8 diz: simplesmente porque ele andava com Deus e era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E talvez haja um paralelo moderno aí de alguém que crê em Deus, num país muçulmano, hoje, nossos dias, numa Europa secularizada, numa ditadura socialista. Haverá consequências para quem crê. A consequência para Noé foi a zombaria e a solidão durante 100 anos, cumprindo a ordem do Senhor. As escuras, humanamente falando. Quem crê onde ninguém crê, terá um preço a pagar. A pergunta é se você e eu estamos dispostos a isso. Então ele construiu a arca, e quando construiu a arca, ele demonstrou sua firme confiança em Deus, em sua palavra, e a sua fé se tornou seu testemunho. E o testemunho de Noé condenou o mundo. O mundo morreu ao seu redor por causa do seu testemunho de fé. O mundo incrédulo pereceu, enquanto aqueles que creram permaneceram com vida. A fé de Noé era diametralmente oposta à incredulidade do mundo do seu tempo. E aí nós vamos aplicar algumas coisas. Abel era filho de um pai e de uma mãe que tinham desobedecido a Deus e que promoveram a queda da humanidade. Abel era filho de Adão e de Eva. O irmão de Abel se recusava a ouvir a voz de Deus e falava com Deus com sarcasmo. Depois, se vocês leiam lá, a gente fica com raiva de Caim só de ver a forma como ele fala com Deus. O culto de Caim é um deboche diante de Deus. Quando não chegamos diante de Deus com o culto certo e com as nossas primícias, nós somos como Caim, debochando da presença gloriosa de Deus. Abel, por outro lado, desejou servir ao Senhor e fazer a sua vontade. Ele foi uma figura solitária, um pioneiro do seu tempo, o primeiro que quis adorar a Deus, cultuá-lo mesmo, um servo fiel, no meio de um tempo tão conturbado. Caim odeia o verdadeiro adorador e, se puder, vai matar o verdadeiro adorador. Isso não é alegoria, não, isso é aplicação. Se Caim puder, vai matar todo Abel que encontrar pela frente. Porque quando o falso adorador se depara com o verdadeiro, a primeira coisa que passa pela cabeça dele é: o culto dele vai agradar a Deus, portanto o meu vai aparecer como não agradando a Deus. A gente só sabe do culto falso de Caim pelo contraste com o culto verdadeiro de Abel. Senão Deus não teria contado aquela história. Abel permanecerá sempre como um testemunho perpétuo de adoração e de culto verdadeiro, ressaltando que é verdadeiramente justo, enquanto Caim não se arrepende e continua com suas ofertas falsas diante de Deus. O verdadeiro crente cultua como Abel, coração justo, culto correto e oferta do que tem de melhor, são as suas primícias de vida e de bens. Agora, sobre Enoque, sabemos muito pouco, mas sabemos o mais importante: o fato de que ele andava com Deus. Ninguém mais na genealogia de Gênesis 5 tem esse detalhe na sua vida. De ninguém se fala isso lá. Somente Enoque é reconhecido como alguém realmente de fé. E isso realmente porque ele andava com Deus. Então nós somente podemos agradar a Deus andando com Ele. Não tem como agradar a Deus longe de Deus, só andando com Ele. Isso precisa ser feito pela fé, como aconteceu com Enoque, confiando em Deus como nosso mais íntimo e pessoal amigo. E é por isso que o autor traz a lembrança, a ideia de ser impossível renovar para arrependimento os que andaram perto de Deus e resolveram se afastar. Lembram desse sermão? Hebreus 6. Foi pregado aqui nessa série. Mas agora ele contrasta isso aqui em Hebreus 11, ele contrasta isso com outra impossibilidade de agradar a Deus sem fé. Está aqui no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que esses três agiram pela fé e por isso agradaram a Deus. Sem fé não dá para agradar a Deus. Entendemos ao final de tudo que aqueles que se afastam da centralidade de Deus, na verdade, são aqueles que não têm fé e por isso se afastam. E finalmente Noé, que também andou com Deus, fazendo a vontade de Deus até o final. Ele errou, errou, e nós temos registro dos seus erros. Por que a gente não tem registro do erro de Abel? Ele errou? Claro que errou, todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Enoque pecou? Pecou. É porque não deu tempo. A história é tão curtinha que não deu tempo. Tá? Abel, pumba, morreu, mataram ele. Enoque, pum, foi arrebatado, ninguém sabe dele. Mas que eles pecaram? Pecaram. De Noé não, a história é mais longa. A narrativa é mais longa, então a gente sabe de algumas coisas que ele cometeu de erro, mas ele permaneceu fazendo a vontade de Deus até o final. Ele permaneceu fiel a Deus, ele permaneceu fiel à sua família, como um legado de Deus para ele. Foi desprezado pelo mundo inteiro do seu tempo, mas ele não se abalou nem se acovardou diante da zombaria que fizeram contra ele. Ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, versículo 7. Abel, ele obteve testemunho de ser justo, mas Noé se tornou possuidor da justiça. E isso por meio de uma vida íntegra diante de Deus e dos homens que o cercaram ao longo daqueles 100 anos, perturbando a vida do coitado de Noé. Ele era justo em oposição ao mundo incrédulo. Noé foi temente e foi obediente, foi justo e encontrou o favor do Senhor. Por causa dele, a sua família foi salva. Encerrando, pela fé, Abel pagou com a sua própria vida, mas foi fiel a Deus e lhe prestou um culto verdadeiro e favorável. O preço que ele pagou foi a vida. Mas mesmo morto, continua falando. Pela fé, Enoque foi tirado deste mundo sem ver a morte, prenunciando o arrebatamento da igreja. E pela fé, Noé passou solidão e zombaria por muito tempo. A gente não consegue imaginar porque a gente não vive 100 anos. Mas dentro do tempo que ele viveu, ele ainda teve 100 anos de zombaria e perturbação. Mas ele viu toda a sua família ser salva, porque perseverou na promessa do Senhor. Lembram de Santo Agostinho, que eu falei para vocês lá no começo? Fora da Escritura, nós também temos esses bons exemplos. E voltando a ele, diante da certeza da salvação, quando ele a obteve, e aí sim ele passa a ter a mesma fé de Abel, de Enoque, de Noé e de todos esses que virão aparecendo aqui no capítulo 11. Até que quando ele tem certeza da sua salvação, ele escreve uma oração. E nessa oração ele diz assim: tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti e as tuas criaturas, que não existiriam sem ti, se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste, brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Se o sujeito não for convertido, ele não consegue fazer essa oração. Pela fé. É assim que nós temos que orar. Pela fé. Nós temos que viver no verdadeiro culto, na verdadeira adoração e na salvação que procede do Senhor. Amém?